Antes de Shavuot, nós falamos sobre o caso do Shomer Hinam, uma pessoa que está guardando um objeto para o outro gratuitamente. Uma vez que ele está guardando gratuitamente, nós vimos que a responsabilidade dele é baixa, mas não é nula. Porque, afinal de contas, eu te dei um objeto para guardar, não é para deixar jogado. Eu quero que você guarde, você assumiu que vai guardar, então guarda direito. O direito é não negligenciar. Mas qualquer coisa que acontecer fora negligências com aquele objeto, ele não vai ter que assumir a responsabilidade. E agora nós passamos ao próximo caso, que é o Shomer Sahar. Depois, se Deus quiser, eu vou trazer alguns exemplos práticos disso. Onde nós estamos falando agora de alguém que está recebendo algum valor combinado, e depois vamos ver que nem obrigatoriamente precisa ser um valor palpável, depois a gente vai ver, mas ele está recebendo alguma coisa em troca por guardar o meu objeto. Então diz a Torá assim, que iten ish le'ehu, quando uma pessoa der ao seu colega hamor, um jumento, oshor, ou um boi, ou se, ou um carneiro, dechol behema lishmor, ou qualquer outro animal para guardar. Então aqui nós temos exemplos, como vimos até, então falamos sobre o Shomer Hinam, sobre o guarda gratuito. Um exemplo são animais, porque animais geralmente exigem que a pessoa fique próxima e fique cuidando dele constantemente. Que é o que demonstra a responsabilidade que eu, como guarda pago, tenho. Eu tenho que ficar de olho 24 horas. Mas o que aconteceu? O met, esse animal morreu. O nishbar, ou ele se quebrou a perna. O nishbar, ou ele foi roubado à mão armada. Em roé, mas ninguém viu. Não tem testemunhas. Ninguém viu isso acontecendo. Quer dizer, se tem testemunhas, eu vou ter que trazer testemunhas. Mas não tendo testemunhas, diz a Torá, Shevuat Hashem tihye ben sheneihem. Vai haver um juramento entre os dois. Im lo shalach yadobin lechetrehu. Isso com a condição que esse guarda pago não mexeu naquele objeto para uso pessoal. Velakach be'alav. Então, nesse caso, o dono do objeto vai receber o juramento. Velo yeshalem. Não vai ser pago nada pelo objeto. Ou seja, nós temos aqui casos que são considerados casos, como a linguagem dos nossos sábios, ones, o imprevisto. Ele morreu, o que você quer que eu faça? Não é minha culpa que ele morreu? Morreu. Ou ele se quebrou, o que você queria que eu fizesse? Ele quebrou, de repente, quebrou. Ou ele foi assaltado, a mão armada, o que você queria que eu fizesse? Então, nesse caso, ele está isento de pagar, mas ele precisa jurar. Quer dizer assim, ou ele traz testemunhas que viram aquilo acontecendo, ou ele jura. Depois a gente vai ver mais sobre juramento. Vim ganov e ganev me imo. Mas se esse objeto foi roubado dele, foi furtado dele, yeshalem liv alav, ele precisa pagar ao dono. E aqui está a grande diferença entre o guarda gratuito e o guarda pago. Guarda gratuito, se o objeto foi roubado, ele não precisa pagar, não tem essa responsabilidade. O guarda pago tem responsabilidade sobre furtos. Foi roubado. Como assim foi roubado? Onde você estava? Por que você não estava cuidando do objeto? Eu te dei para você cuidar. Onde você foi parar que furtaram? Tem que pagar pelo objeto. Continua a Torá e diz, Intarof Itaref, se ele foi atacado, foi dilacerado, foi atacado por um outro animal, Yevi'ehu ed, ele precisa trazer testemunha. Hatereifa lo yeshalem, e pelo animal morto ele não precisa pagar. Vamos começar do começo aqui, entender os detalhes. Primeira coisa, nós estamos falando então sobre o Shomer Sahar, esse pessoal que está guardando pago, ele é assalariado. E nós temos aqui na Torá três casos, três tipos de casos diferentes. Logicamente que não estamos falando sobre negligência. Negligência, se até quem guarda não assalariado, precisa arcar com negligências, óbvio que esse também precisa arcar com negligência. Então não estamos falando de negligência. Ele pegou o objeto, ele está guardando bonitinho do objeto. Mas nós temos aqui três casos. Quais são os três casos? O primeiro é, a Torá disse, o animal morreu, quebrou ou foi assaltado à mão armada. Esses três são casos de força maior. Não tinha como impedir. Se não tinha como impedir isso de acontecer, eu não assumo o risco, eu não assumo a responsabilidade. E eu não tenho que pagar por isso. O segundo caso que nós temos é o que nossos sábios chamam de furto ou perda. Furto ou perda são casos que ele precisa pagar. Ele tem a responsabilidade. Como assim perdeu? Como assim foi furtado? Onde é que você estava? Como que você não guardou esse objeto? Te deu o objeto para guardar. Estou te pagando para guardar esse objeto. Então, se foi a mão armada, ele tem a alegação que você queria que eu fizesse. Então, tudo bem, não precisa pagar. Mas, se ele foi furtado, então a pergunta é boa. Eu estou te pagando para cuidar desse objeto. Como é que alguém furtou? Você não guardou direito? Você não estava lá? Onde é que você estava? Ele precisa pagar esse objeto, arca com a responsabilidade. O terceiro caso que a Torá nos traz é treifá. Treifá é o animal que foi atacado. O animal que foi atacado por outro animal. Esse caso é um caso que nós estamos numa certa dúvida. Ele foi atacado por um outro animal. Dava para proteger ou não dava para proteger? E é por isso que a Torá diz que ele precisa trazer testemunha, quer dizer, ele precisa provar que ele não tinha como defender este animal. Vem um leão, o que você queria que eu fizesse com o leão? Ah, tá bom, então vem um leão, eu te entendo, não precisa pagar. Ah, eu fui atacado por um gato. Como assim foi atacado por um gato? Onde é que você estava? Você não podia fazer alguma coisa para proteger ele do gato? Onde é que você estava? Então, no caso da trefá, do animal ter sido atacado por um outro animal, nós estamos numa dúvida. É um caso que pode ser igual um animal que foi roubado à mão armada, foi assaltado, e ele pode ser igual a um caso que foi furtado. E aí tem diferença. No primeiro caso ele está isento de pagar, no segundo ele tem que pagar. Então por isso ele precisa comprovar que tipo de treifá é essa, qual tipo de animal foi que atacou o animal que está sendo guardado. E aí a Torá nos diz que se o animal morreu, quebrou, ou foi assaltado a mão armada, e em Roê, não há quem veja, quer dizer, não foi visto. Ninguém viu isso. Quer dizer que só vai poder jurar, a Torá só diz que vai ter juramento, se não há provas. Porque se há prova, quer dizer, alguém viu, tem testemunhas, não pode vir agora, ah, eu vou jurar e vou me esquivar de pagar. Não, tem prova, tem que trazer a prova, traz as testemunhas. E por isso vai depender muito do lugar que aconteceu. Se esse assalto foi num lugar público, visível, então vai procurar testemunhas. Não pode vir agora com o papo de juramento. Mas se foi num lugar escondido, bom, então não tem provas, provavelmente. Se não tem provas, então nesse caso, a Torá dá essa opção do juramento. E quando nós falamos sobre juramento, vem aquele mesmo juramento que falamos sobre o guarda gratuito. Ele vai ter que jurar que ele não negligenciou, ele jura que ele não pegou esse objeto para uso pessoal, e também jura que não está na sua casa. E, quer dizer, logicamente, que ele jura que não está na sua casa, se ele está dizendo e alegando que ele foi assaltado. Se ele está alegando que o animal morreu, então não tem juramento que não está. Está lá na frente dele. Mas ele jura que ele não negligenciou e ele jura também que ele não usou esse animal para outro fim. Ele estava apenas guardando. Em nenhum momento ele pegou isso para uso pessoal. A linguagem que a Torá usa aqui, Shevuat Hashem Tiyeh Ben Shenehem, vai haver um juramento divino, um juramento em nome de Deus, entre os dois. O que significa que vai haver um juramento entre os dois? E aqui entra um detalhe bem interessante, que até a Betina semana passada falou, eu não juro por nada. Então, aqui tem um detalhe bem, tem alguns detalhes bem interessantes sobre isso. A Torá está nos ensinando que o juramento recai sobre ambos. Como assim sobre ambos? Quem tem que jurar? É o guarda, certo? Ele vai jurar que ele não negligenciou, ele vai jurar que ele não usou esse objeto. Então, o que significa que o juramento vai estar sobre ambos? Sobre os dois. Na verdade, nem está escrito ambos, está escrito sobre os dois. O que significa sobre os dois? Eu te dei um objeto para guardar. Eu tenho alguma coisa a ver com o juramento? O que eu tenho a ver com esse juramento que ele está fazendo? Ele tem que fazer o juramento, porque ele é o guarda, ele está alegando que o, sei lá, que assaltaram ele. O que eu tenho a ver com esse juramento? Por que que o juramento recai sobre mim? E sobre isso tem algumas explicações. Primeira explicação é que se esse guarda está mentindo no juramento, vamos supor que ele agora vai jurar, ele quer se esquivar de pagar, ele vai jurar que ele não mexeu, ele mexeu. É uma coisa muito grave o que ele está fazendo. Isso é chamado Shevuat Sheker. É um juramento de mentira. Um juramento em nome de Deus para mentira. Aí você vai dizer, bom, quem é o culpado disso? Quem é que vai pagar por esse pecado de jurar por uma mentira? Ele que está jurando. Vem a Torá e diz, não. A pessoa que deu o objeto para este guarda, tem na cabeça dele também, recai sobre ele também a culpa de um juramento de mentira. Peraí, eu? O que que eu fiz? Eu não fiz nada. Vem a Torá e ensina que sim. A partir do momento que ele deu um objeto para alguém que não é confiável, alguém que não é honesto, guardar, ele está entrando agora num buraco. Ele está se colocando numa situação que vai levar depois a um juramento até para mentira. Então, por que você foi fazer negócios com alguém que não é honesto? Porque não é nem negócio, né? Porque você foi deixar um objeto para ele guardar e pagou para ele. Como você foi deixar com uma pessoa que não é honesta? Se você sabe que eventualmente pode ter aqui um juramento. E se esse juramento for um juramento para mentira, a culpa é dos dois.
Mas, Meir, quando você dá alguma coisa para o outro guardar, você parte do princípio que você...
Que ele é honesto, né?
É.
É verdade. Então, se você parte do princípio que ele é honesto, e você deu para ele cuidar desse objeto, e você pagou para ele cuidar desse objeto, e hoje ele está vindo dizendo para você, olha, eu fui assaltado. Aí você fala, não acredito em você. Me jura. Então fica um pouco estranho. Peraí, você não confia nele? Você não deu objeto para ele? Você não confia nele? Então você está dizendo, aceita o que ele está falando. Não, eu não confio exatamente no que você está falando. Me jura. Peraí, onde é que foi a confiança? Você deu um objeto para ele guardar, está pagando para ele guardar, de repente a confiança sumiu? Então quer dizer que alguma coisa está errada. Desde o início essa pessoa não confiava exatamente. Mas ele achou, vai, não vai acontecer nada. Então ele jogou num campo que havia a chance de ter um juramento em falso. Vem o Sma. Sma é um dos livros de lei muito importante. Em volta do Shulchan Aruch, do Código de Leis, tem os... Fica muito vago, mas digamos comentarista. Não é comentarista, é muito mais do que isso. Que fica em volta do Shulchan Aruch. No volume do Shulchan Aruch, do Código de Leis, que fala sobre leis entre pessoas, tem lá um, entre aspas, comentarista que é chamado Sma. Sma é Sefer Meirot Einayim. Ele é um livro básico de lei. E ele escreve que a partir do momento que você está vendo que ele está disposto a jurar, você precisa abrir mão e falar, não precisa jurar, agora eu acredito. Se você está disposto a jurar, significa que é verdade. Acabou. Esquece, não quero juramento. Quer dizer, isso é só um jogo que ele está fazendo com o outro para ver se de fato é confiável a informação que ele está dando. Se ele está disposto a jurar em nome de Deus, então eu já acredito. Se eu acredito, eu falo para ele, não precisa mais jurar. Você está disposto a jurar? Não precisa mais jurar, eu aceito, não precisa me pagar mais nada e fica por isso. E agora, primeiro, eu estou dando confiança. Segundo, se eventualmente era mentira, ele ia jurar para mentira, estamos limpos ambos. Ele não está jurando para mentira. O Rabino Hananel traz que mesmo o juramento para a verdade, nós vamos ter um problema. Esse sujeito, o guarda, vem e vai jurar agora que ele não mexeu, etc, etc. E o juramento é pura verdade. Bom, se isso é a pura verdade, para que jurar? Por que jurar quando se trata de uma verdade? Não precisa jurar por uma verdade. Se ele está jurando por uma verdade, nós estamos entrando num caso de um juramento à toa. Da mesma forma que vimos já várias vezes, eu não posso jurar que a madeira é madeira. Porque é um juramento em vão, não tem necessidade disso, todo mundo sabe que é. Então, se o outro confia na minha palavra e eu preciso jurar, e eu estou jurando a verdade, é um juramento em vão. Se é um juramento em vão, ambos lados têm que pagar por isso que está sendo feito um juramento em vão. Conclusão, se for um juramento feito, um juramento que é falso, se for feito um juramento que é verdade, em ambos casos, nós estamos falando aqui de um juramento que é um pecado. Seja se é um juramento em falso, que é um grande pecado, seja um juramento em vão, que também é um pecado. Então, por isso, o ideal é não jurar. Ah, mas a Torá está falando aqui que vai ter um juramento entre eles. Então, vem mais um detalhe aqui. O juramento é entre os dois. O que significa que o juramento é entre os dois? O juramento não é um juramento que o tribunal tem o direito de exigir. O tribunal não pode exigir juramento. O tribunal aconselha o juramento. Olha, você está alegando que você foi assaltado? Ok. Então, você sabe, ó. O outro lado, não sei se confia ou não confia na sua palavra. Então, se ele não confia, a Torá diz que você deve jurar. Agora, se vai jurar ou não vai jurar, agora é um entendimento entre vocês. Decidam entre vocês se vocês querem fazer. Obviamente, vai ser na frente do tribunal. Então, nós estamos aqui esperando. Mas quem vai se entender agora são vocês dois. Se vocês decidirem que precisa de juramento, ok. Vamos começar o procedimento. Que tem todo um procedimento para juramento no tribunal, eles advertiam antes, você sabe o risco que tem, você sabe o perigo que tem um juramento, e etc, etc, e você vai pegar agora um Sefer Torá, você vai jurar. Então faziam todo tinha todo um drama em volta disso. Mas, se vai ter o juramento ou não, não é o tribunal que vai estipular. O tribunal apenas está trazendo a informação, existe um juramento aqui. Se vocês querem, vamos fazer. Se vocês decidem que não é necessário, então não é necessário. Ele não vai pagar nada e acabou, fica por isso. Ou vai pagar. Aí vocês vão ter que se entender. Quer dizer, se o dono do objeto aceitar a afirmação do guarda, sem exigir um juramento, e ele aceita, ele entende, não, é verdade, imagino que é verdade. Então, o dono do objeto está isentando o guarda de pagar. Se o dono do objeto disser, não aceito, não acredito em você, quero que você jure, diz o guarda, não quero jurar, não vou me meter nessa, juramento é um negócio complicado, não quero. Bom, se você não quer, então me paga. Então eles vão ter que chegar a um entendimento que pode ou ir para o juramento ou ficar sem juramento e ou paga ou não paga, e eles vão ter que chegar a um acordo entre eles. Uma outra coisa também, que esse juramento é entre os dois, vem nos ensinar em relação aos outros juramentos. Nós temos visto que se uma pessoa traz uma testemunha só de uma dívida, pode-se exigir um juramento do outro lado para se esquivar da dívida. E também vimos o caso de uma pessoa que é modebe mixatz. E um diz para o outro, você me deve 200 reais. Ele diz, não, 200 não, 100 eu devo. Então jura que você só deve 100, não deve os outros 100, não precisa pagar os outros 100. Isso vale quando uma pessoa alega que ele só deve 100 e os outros 100 ele não deve. Ele está falando com certeza. Se ele diz, olha, 100 eu devo, agora os outros 100 eu não lembro, não estou lembrado, estou na dúvida. Isso não é nada. Não tem juramento, não tem nada. Não existe aqui não pagar esses outros 100. Que história é essa? Não lembro. Não lembro não é prova de nada. Tem que dizer não devo os outros 100. Aí tem juramento. Vem a Torá aqui e está nos ensinando que tudo isso quando é entre os dois. Ben Shenehem entre os dois. Mas se nós estamos falando do herdeiro, sujeito, o devedor faleceu. E o credor vem para os herdeiros do devedor e diz, ó, papai devia 200 reais. Aí os filhos falam, olha, 100 a gente lembra, o papai comentou que devia. Agora os outros 100 eu não sei, não estou sabendo de nada, não sei. Não sei se sim, se não. Nesse caso, não vamos exigir juramento. E também não vamos dizer que ele precisa pagar esses 100. Porque ele é herdeiro, ele não é obrigado a saber tudo o que se passava. Então ele não sabe, não sabe. Não sabe, não dá para tirar da mão dele. Fica em aberto por enquanto, até algum lado provar. Enquanto não houver prova de um lado ou do outro, vai ficar pendente. Diferente se fosse o pai, se fosse o próprio devedor. Aí não tem história de não lembro. Quer dizer, não lembro. O outro está dizendo que você deve, paga. Também aqui quando nós falamos sobre essas leis entre pessoas, o tribunal julga baseado em algumas premissas. Existe uma premissa que a Torá diz que uma pessoa é inocente até que se comprove o contrário. E também o dinheiro que está na sua posse é seu, até que seja também comprovado alguma coisa diferente disso. Então, por isso que não dá para, por alegação qualquer, tirar dinheiro de um para o outro. Precisa haver prova. Então, quando há provas, você pode exigir que um lado pague para o outro. Quando não há prova, então, não tem nada, não acontece nada, não se faz, não se mexe. Como está, fica. O dinheiro está na mão desse, fica na mão desse, porque não tem nenhuma prova para tirar dele, não dá para tirar dele. E aí tem esses casos onde existe uma meia prova, ou que só tem uma testemunha, ou que um alega, é tudo alegação, um alega que o outro deve, o outro alega que ele deve sua parte. Então, estamos aqui no meio da história, ou esses casos dos guardas, tanto o guarda gratuito como o guarda assalariado, que eles vão poder se utilizar do juramento para comprovar aquilo que eles estão alegando. E aí a Torá diz, se for roubado esse animal, ele precisa pagar. E roubado, está escrito ganov yiganev. Roubar for roubado, furtar vai ser furtado. Por que está escrito duas vezes o verbo? Para nos ensinar que existe um outro caso, que é o que é chamado aveidá, algo que é perdido. Quer dizer, o animal fugiu. O animal fugiu. Bom, o animal fugiu, pera, eu dei um animal para você cuidar e você vem e me alega que ele fugiu? Então o que você estava fazendo? Cuidar do animal significa, primeira coisa, que ele não vai sair de onde você está. Se você permitiu ele ir embora, você não fechou bem a porta, você não prendeu ele como devia prender, não ficou de olho nele, ele sumiu. Como assim ele sumiu? Paga. Aí ele precisa pagar por esse animal que sumiu, que perdeu. E a mesma coisa com o objeto. Se eu dei para o outro cuidar de um relógio, e ele diz, ah, foi furtado, ou ele diz, sumiu, perdeu, paga. Estava te pagando para guardar esse relógio, então agora você me devolve ele. Quando se fala sobre furto, significa que esse guarda está sendo pago para cuidar e estar presente o tempo todo. Isso significa que se esse objeto foi roubado, foi furtado, o que significa que foi furtado? Ele não estava. Ou ele estava dormindo. Pera. Como que você guarda um objeto nesse momento? Você tem que estar guardando, você precisa estar do lado dele, precisa proteger ele. Se não estava, isso é chamado de gnevá, é tudo chamado de furto, e ele tem a responsabilidade, porque ele está sendo pago para cuidar disso. E aí tem um caso até a mais. Se o guarda alega que ele não estava em casa e vieram e arrombaram a porta dele, pessoas armadas, e pegaram o objeto. Então, de certa forma, foi um assalto. Mas não foi um assalto. Ele nem estava lá, não tinha ninguém em casa. Onde se enquadra esse caso? Esse caso se enquadra num furto. Por quê? Porque você não tem prova que foi um assalto. Não foi um assalto. Se a pessoa está presente, talvez os bandidos nem entrassem. Talvez eles entraram aproveitando que não tinha ninguém, eles resolveram invadir. Mas se tivesse alguém lá, eles não iriam invadir. Uma vez que ele não estava presente, ele precisa pagar. Então a responsabilidade do Shomer Sahar é uma responsabilidade de presença. Se você está, os bandidos não vêm. Ah, mas se mesmo assim eles vieram e assaltaram, aí vamos conversar. Mas se a pessoa nem estava no lugar, então a ausência dele é que chamou o ladrão. E por isso ele tem responsabilidade. E aí a Torá traz o terceiro caso. O terceiro caso é trefá. Se o animal foi atacado por um outro animal, então nós estamos agora num caso que é... Ele está num caso mediano. É, por um lado, o animal morreu, que é um certo imprevisto. E ele foi atacado por um animal. Então, como que eu iria defender? Mas por outro lado, depende qual animal que atacou. Dependendo do animal, você sim poderia proteger. E por isso, neste caso, a Torá diz, Yevi'ehu ed. Ele precisa trazer testemunha. Essa testemunha que ele precisa trazer é para comprovar o que aconteceu. E o tribunal vai definir se ele paga ou não paga. Ele vai trazer perante o tribunal testemunhas que, por exemplo, vão testemunhar que viram ele tentando defender e não conseguindo. Ou que viram que foi um animal que não dava. É um urso que apareceu lá. O que você queria que fizesse com um urso? Interessante essa linguagem que a Torá fala, Yevi'ehu ed, trará testemunha. Normalmente tem que trazer duas testemunhas. Não serve uma testemunha. O que significa trazer testemunha? Dizem nossos mestres no Talmud que ele pode trazer qualquer prova nesse caso. Por isso que a Torá chama de Ed. Se ele trouxer um animal todo dilacerado, que comprova que ele foi atacado por um animal grande, então isso já é prova suficiente, que ele não tinha como defender. Então, se ele tem como trazer qualquer prova, já é suficiente. E o tribunal é que vai avaliar se houve aqui uma negligência por parte dele ou não. Foi, de fato, um caso que não tinha como defender desse animal perigoso que veio atacar aquele animal que ele está guardando. Vamos ver alguns exemplos práticos disso. Quando nós falamos sobre um objeto que eu estou dando para outro guardar, não significa obrigatoriamente que estou dando para ele guardar, ficar com ele ali para proteger só. Pode ser que eu estou dando para outro propósito, mas faz parte, principalmente, proteger, guardar, manter. Exemplo. Se uma pessoa está vendendo algum objeto. Vamos supor que alguém está vendendo um carro. E eu digo para ele, mas você está vendendo um carro? Eu consigo te vender esse carro muito bem vendido. Quer que eu te faça esse serviço? Aí ele me diz, tá bom. Então me paga o valor do carro, eu vou te dar o carro. E o quanto você conseguir lucrar acima disso é seu. Eu pago para ele agora um X, pego o carro e vou vender. Neste momento eu sou considerado Shomer Sahar. Eu sou um guarda desse carro, quer dizer, está na minha guarda, na minha tutela esse carro. Eu tenho agora que vender esse carro e eu vou receber por isso. O lucro vai ser meu. Então eu sou Shomer Sahar. Se esse carro agora for roubado, furtado na rua, eu preciso assumir a responsabilidade, tenho que pagar pelo carro. Ah, mas eu não consegui vender o carro. Problema seu, você não conseguiu vender. Você ia receber o lucro desse carro. Você é um Shomer Sahar. Como que você deixou furtar o carro? Então, esse é um caso onde nós temos também Shomer Sahar, uma pessoa que está guardando o objeto do outro. Queria trazer um exemplo muito interessante que nós vimos há muito tempo atrás, quase 13 anos atrás. Quando nós falamos sobre Rashi, lá no passado remoto. Eu trouxe esse exemplo como um dos exemplos de como dá para se entender as palavras do Rashi. Quando a Torá conta sobre Yaakov e Lavan, a Torá conta que Yaakov ficou trabalhando na casa do Lavan e se casou com as filhas, etc. Depois o Yaakov vai embora, depois de 20 anos lá. Ele vai embora e o Lavan persegue o Yaakov. E começa a reclamar que você fugiu, porque você não me avisou, porque você não falou. Ainda por cima você pegou meus ídolos. E o Jacob aproveita esse momento. Quer dizer, primeiro o Laban entra lá na tenda, começa a procurar e não encontra os ídolos. Porque a Rachel estava sentada em cima deles, porque ela tirou do pai para ele não fazer idolatria. E aí ele não encontrou nada. E aí o Jacob parte para cima do Laban. E fala para o Laban: você não tem vergonha de fazer o que você fez? Eu trabalhei para você fiel durante 20 anos. E eu trabalhava no calor e no frio e cuidava dos seus bichos e etc. E começou a falar tudo e você me enganou um monte de vezes. O tempo, 100 vezes ele fala. Você me enganou 100 vezes quanto ao meu salário. Cada vez você inventava moda, inventava outra história. Uma das coisas que o Jacob diz para o Laban... Ele diz,
Tereza. Deixa eu só perguntar uma coisa.
Sim.
Ele não foi considerado como um escravo ivri, né?
Não, porque ele foi assalariado.
Ele recebia.
Ele recebia.
Ah.
Tá? Ele recebia. E aí, uma das coisas que o Jacob alega, ele diz, Tereza lo reveti eleja. Eu nunca te trouxe um animal atacado. Um animal que foi dilacerado. que significa que nunca te trouxe. Então tem alguns comentaristas que dizem que o Yaakov tinha uma ajuda de Hashem tão grande enquanto ele cuidava dos animais que nunca o animal foi atacado. Mas, a princípio, essa não é a explicação simples das palavras. A explicação simples significa, como o próprio Rashi traz e outros, eu nunca te trouxe, quer dizer que quando um animal foi atacado, estava cuidando dos teus carneiros, dos teus bodes. Se um animal era atacado, eu pagava do meu bolso, eu te devolvia. Quer dizer, nunca te trouxe prejuízo. E aí, qual que é a novidade? Você nunca trouxe prejuízo. Diz Urashi Terefá, que significa que eu nunca trouxe um animal que foi atacado por outro. Nunca trouxe um carneiro atacado por outro. Diz Urashi lá, atacado por um lobo ou um leão. Essas são as palavras do Urashi. Aí você vai perguntar, o que que Urashi está acrescentando? Um animal que foi atacado por outro, qual é o meu interesse agora, por quem ele foi atacado? Foi um lobo, foi um leão, foi um cachorro, foi um urso, foi um gato, o que foi? Não interessa o que foi, uma raposa, qualquer bicho que atacou, atacou. Treifá quer dizer um animal que foi atacado por outro. Eu sei a palavra, eu sei qual é o significado dela. O que o Urashi está me acrescentando a dizer é que foi atacado por um leão ou um lobo. Então, se nós formos agora analisar mais a fundo, qual era a tarefa do Yaakov perante o Lavan? O Yaakov perante o Lavan era considerado um shomer sahar. Ele era considerado um guarda assalariado. O Lavan deu o rebanho para o Yaakov cuidar. E você vai ganhar um salário. Qual era o salário? Ele ia receber os bichos que eram malhados e tal. E nisso o Lavan enrolava ele e acabava cada vez mudando o que vai ser dele, porque não gostou. Mas então, a enrolação do Lavan deixa de lado. Mas ele era considerado um shomer sahar. O Yaakov agora guarda os animais do Lavan e recebe algo em troca. Qual é a lei do shomer sahar? Shomer sahar, como nós vimos, ele é responsável por animais que forem roubados e ele é responsável também por animais que sumirem, se perderem. Isso ele tem responsabilidade, tem que pagar. Shomer Sahar, tem que pagar. Mas, se foi algum animal que sofreu um imprevisto, morreu de repente, se quebrou, foi assaltado a mão armada, ele não precisa pagar. Se é um animal que foi atacado por outro animal, aí depende. Se é um animal que foi atacado por um animal que é pequeno, por exemplo, um gato, por exemplo, uma raposa. Ei, peraí, você não consegue defender o teu carneiro desses animais? É fácil defender, esses animais não atacam tanto o ser humano, dá para se defender, você consegue lutar contra ele. Então você tinha que ter lutado, o que é isso? Está recebendo para quê? Para ficar de braços cruzados? Vai lutar. Mas se foi um animal de grande porte, seja um leão, seja um lobo, seja um urso. Então, nesse caso, ele é um imprevisto. Não é o que você quer? Eu sou assalariado, mas não vou me meter nessas. Não tenho como lutar contra um leão. Então, nesse caso, ele está isento de pagar. O Yaakov está esfregando no Lavan que eu fui muito bom para você. O que significa que eu fui muito bom? Significa que mesmo casos que eu não tinha responsabilidade nenhuma, não te devia absolutamente nada, mesmo nesses casos, eu te paguei. E você, um bandido, me enrolou. Você o tempo todo me enrolava. Por isso que o Urashi lá enfatiza qual trefá nós estamos falando, sobre qual tipo de animal que atacou o carneiro, que o Yaakov está afirmando para o Lavan que eu te paguei. Se é um animal que foi atacado por um gato ou por uma raposa, ou, exemplo, a NMA, um animal que não tem no Brasil, animal que só tem na África e na Ásia, que é um bichinho pequeno, menorzinho, assim, tamanho de um gato, mais ou menos. Se for atacado por um desses animais, o Yaakov não tinha que pagar. Ele está isento já pela lei. Então ele não precisa falar sobre isso para o Lavan. Não te paguei. A lei não exige que pague. O Yaakov está vindo falar, mesmo aqueles casos que pela lei eu sim teria que te pagar. Esses, óbvio que eu te paguei. Se você está falando de um animal que foi atacado por um gato, eu te devo, a lei obriga a te pagar. Então, não estamos falando sobre isso. Óbvio que eu te paguei. Eu estou falando até os animais que leões vierem atacaram, lobos vierem atacaram, que nesse caso estaria isento pela lei, não precisaria te pagar. Mesmo assim eu te paguei. Por isso que o Urashi acrescenta essas palavras ali para te explicar. Qual caso de animal que foi atacado que o Yaakov está dizendo para o Lavan, eu te paguei? Não é o caso que a lei exige que pague. Isso é óbvio que ele vai cumprir a lei. Ele está querendo dizer, é o caso que a lei isenta ele de pagar, e mesmo assim ele está falando para o Lavan, eu te paguei até quando eu era isento, você agora vem reclamar comigo? Isso é um exemplo também de Shomer Sahar. Um outro exemplo que tem de Shomer Sahar, caixa. Caixa de supermercado, ou caixa de uma loja. Ela é uma pessoa que é responsável por receber o dinheiro e organizar direitinho na gaveta e cuidar desse dinheiro. Essa é a responsabilidade. Recebe salário no final do mês. Responsabilidade dela no caixa é guardar o dinheiro. Então ela tem a mesma lei de Shomer Sahar. Se ela foi assaltada à mão armada, Deus nos livre, óbvio que ela não tem que pagar. Mas, por exemplo, se ela deu troco errado para alguém, é responsabilidade dela. Você está cuidando do meu dinheiro aqui, você tem que fazer as contas direito. É o mínimo, fazer as contas direito. Não fez a conta direito? Me paga. Ah, mas foi sem querer. Não interessa sem querer ou de propósito. Tem que me pagar. É sua responsabilidade. Você é Shomer Sahar, é um guarda assalariado. Um outro caso que está incluso em Shomer Sahar é um caso bem diferente e interessante, que é muito abordado no Talmud e na lei, tem muitos detalhes sobre isso. É um uman. Uman é um profissional. Liquidificador da cozinha quebrou. E você vai levar agora numa autorizada para eles consertarem. Então, eu estou dando o meu liquidificador para eles consertarem. Quer dizer, eu estou pedindo um serviço. Eles estão me fazendo um serviço de conserto. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um benefício. O benefício é o seguinte. O liquidificador está lá. E eles precisam cuidar disso, óbvio. Enquanto ele está consertando, enquanto eu não vim buscar, ele tem que cuidar desse objeto. Então, eu estou dando para ele fazer um serviço, e junto com isso eu estou pedindo, guarde esse objeto. Ele está recebendo pelo serviço. Mas, graças ao fato dele ganhar o serviço, quer dizer, graças ao fato de eu dar o objeto para ele, ele está ganhando um serviço. Este ganhar um serviço é um benefício que ele está recebendo em troca de guardar o meu objeto. Porque eu podia levar em outro lugar. Eu estou levando aqui. Isso que estou levando para ele consertar é um benefício para ele. Porque aí ele vai receber pelo serviço. Então, ele é um Shomer Sahar que não está recebendo dinheiro pelo Shomer, pela guarda. Ele está apenas tendo um benefício pela guarda que ele vai ter um serviço que ele vai ganhar dinheiro. Mas ele é também considerado Shomer Sahar. E por isso, se eu chegar na loja depois, ele diz para mim, ah, não sei o que aconteceu, alguém roubou esse liquidificador, me dá um novo. Me dá um novo. Ele vai dizer, não, mas como assim me dá um novo? Você me deu só para fazer um serviço. Não, eu te dei um serviço, você tem que guardar. Você está recebendo um benefício para guardar. Não pode me alegar agora que foi roubado. Me dá um objeto, eu quero um liquidificador de volta, me paga um liquidificador novo. Isso é um dos exemplos de uman, de uma pessoa que está fazendo um serviço profissional e está tendo um benefício disso, ele é considerado também um Shomer Sahar. Agora, o Shomer Sahar, esse guarda assalariado, pode ser também por um tempo estipulado. E a partir deste tempo que foi estipulado, ele se transforma num Shomer Hinam, num guarda não assalariado. Por exemplo, se eu falo para o sujeito, ó, me guarda esse objeto por uma semana e eu vou te pagar pela semana R$50. Pode ser que eu vou atrasar, porque talvez eu vou ter que viajar um, dois dias. Esses um, dois dias eu não vou te pagar, mas você continua guardando para mim. Durante uma semana, ele é um Shomer Sahar, ele tem responsabilidade de roubos também, de furtos também. Esses dois dias a mais depois, já não faz parte mais do Shomer Sahar, ele já não está sendo assalariado. Foi combinado, assalariado era uma semana. Esses dois dias ele já é Shomer Hinam. Então, se o objeto foi furtado na primeira semana, ele tem responsabilidade. Se o objeto foi furtado nos outros dois dias seguintes, ele já não tem responsabilidade por furto, porque ele já é um Shomer Hinam, ele é um guarda não assalariado. Quer dizer, então pode haver as duas coisas juntas. E um outro detalhe muito importante. Tudo isso que nós estamos falando sobre responsabilidades, e ainda vai ter depois também sobre empréstimo e aluguel, são responsabilidades padrão. O que isso significa? Se nós combinarmos entre nós responsabilidade menor ou responsabilidade maior, vai ser segundo o que nós estamos combinando. Então, por exemplo, eu estou dando um objeto para o cara cuidar, e eu vou pagar para ele, mas a gente combina, ó, vamos combinar o seguinte, se for furtado, eu não tenho responsabilidade, ok? Eu falo, ok. Então, a partir desse momento, ele é um Shomer Sahar, porque ele está recebendo, mas ele não tem as responsabilidades de um Shomer Sahar, ele tem responsabilidades de alguém que não é assalariado. Porque nós combinamos, não tem nenhum problema, podemos combinar. Ou posso fazer até mais. Olha, eu vou te dar um objeto, eu quero que você cuida dele. Em vez de pagar $100 na semana, eu vou te pagar $200, mas você tem responsabilidade completa. Qualquer coisa que acontecer com o seu objeto, você vai me pagar. E ele assume e concorda, porque ele está recebendo um valor maior. Ele aceita. A partir desse momento, ele não pode depois alegar, não, peraí, foi um assalto à mão armada, eu sou Shomer Sahar. Eu só sou assalariado. Não interessa. Nós combinamos e assumir a responsabilidade plena é o combinado. Então tudo vai segundo o combinado. Se não foi combinado nada, então a Torá te dá os padrões. Existe o não assalariado, existe o assalariado, existe o empréstimo, aí cada um segundo a responsabilidade que a Torá impõe. Se foi combinado alguma coisa diferente, é sempre segundo o combinado. É um outro exemplo interessante. Uma pessoa, uma loja que tem entrega, delivery. E eu pago pelo delivery. Tem taxa lá, você paga R$20 pela entrega. Esta entrega é chamada de Shomer Sahar. Então se o pirueiro, ou o, como chama aí, o rep, né, como chama? Empresa que tem aí, não é de moto? Se ele alega...
Rappi.
Se o cara da moto do Rappi diz, olha, desculpa, mas sabe, no meio do caminho perdi, não sei onde foi parar. Você chama de sacar, meu amigo. Eu te pago pra você me entregar. Quer dizer, perdi no meio do caminho. Me dá. Eu estou esperando o meu almoço. Você me entrega o meu almoço. Senão você me paga pelo almoço. Eu paguei por isso. Se a entrega é gratuita, frete grátis, então não tem responsabilidade por furtos. A não ser que foi combinado que sim vai ter. Então aí tem mais um exemplo também de Shomer Sahar, Shomer Hinam. Tem um outro caso bem curioso que tem vários detalhes, não vou entrar nos detalhes, é complexo o negócio, mas só para trazer um exemplo, um carregador que está fazendo transporte, ele está transportando alguma coisa minha, por exemplo, firma de mudança, você faz um contrato que tem tudo lá, vocês estão combinando o que, que sim e o que não. Mas vamos supor, transporte qualquer. Eu chamo alguém, eu peço para ele, me leva, por favor, essa mesa daqui para outra casa. E quebrou. No transporte quebrou. Pela lei, ele teria que pagar. Teria que pagar a responsabilidade. Você está transportando, como assim quebrou? Como você quebra um negócio no transporte? Você devia ter tomado cuidado. Mas, nossos sábios tinham receio. Se uma pessoa que é transportadora sempre tiver que arcar com as consequências, ninguém vai querer ser transportador. E vai faltar esse serviço, você precisa que alguém transporte. Não vou. Se quebrar no meio do caminho, vou ter que pagar? Não quero. Então, nossos sábios dizem para ele jurar que ele não foi negligente e ele está isento de pagar. E aí vai entrar uma série de detalhes, por isso que eu falei que não é tão simples assim. Depende por onde ele foi, como ele foi, o que aconteceu, né? Mas, de uma forma geral, esse é o esboço da história. E aí tem um detalhe muito, muito interessante que o Talmud acrescenta. E o Talmud diz que esse carregador é um carregador pobre. Ele é pobre. É o ganha-pão dele é transportar. Bom, ele está isento de pagar pelo objeto que ele quebrou. Por quê? Porque os nossos sábios fizeram esse decreto, que ele pode jurar e se isentar da dívida, porque senão ele nem iria querer fazer esse transporte. Como fica o salário dele? Como fica o salário dele? Eu pedi para você transportar uma mesa. Ela chegou quebrada. Não quero te pagar. Não quero te pagar pelo serviço. Você não fez seu serviço, chegou uma mesa quebrada. Dizem nossos mestres no Talmud, se ele é um carregador pobre, é uma mitzvah pagar para ele o salário dele. Porque senão como ele vai viver? É disso que ele vive. Então tudo bem que ele está isento de pagar para você pela mesa quebrada, isso é uma história, porque senão não vai ter carregadores. Ah, então agora eu vou descontar dele, então não vou pagar o quanto ele deveria receber pelo serviço. Diz o Talmud, não. Se ele é uma pessoa rica e tem como viver, então tá bom, outra história, não precisa pagar. Mas se ele é um pobre, pague para ele. Isso é uma mitzvah que você vai pagar, você vai ajudar ele a sobreviver. Esses são os exemplos gerais. Obviamente que tem muitos casos, mas como os casos que a gente falou semana passada, mesmo de transporte, me faz um favor, leva isso para tal lugar, também faz parte. Se é um favor pago, ele vai ter essas responsabilidades e assim por diante.